todo mundo louco.
Oba,
tá todo mundo louco.
Oba,
tá todo mundo louco.
Oba,
tá todo mundo louco.
Oba,
todo mundo louco.
Oba,
tá todo mundo louco.
Oba,
jubilee, din 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 din, jubilee, din din din.
Fala galera, tá no ar o meu, o seu, o nosso Surtão na Quarentena. E que quarentena longa! Comigo, Felipe Fernandes, com nossos colaboradores, o professor Bruno Leal e José Leonardo. E hoje nós vamos ter um super bate-papo com o professor da Universidade Federal Fluminense, Marcos Calil. Boa noite, professor Marcos. Eu gostaria que o senhor se apresentasse para o nosso grande público.
Boa noite, Felipe. Boa noite, Bruno. Boa noite, José. Eu estou aqui muito feliz de estar participando do programa de vocês. Eu sou professor da UF, né, como foi dito, sou professor assistente, né, estou no final de carreira. Espero que demore bastante esse final de carreira. Sou especialista em endodontia, canal, periodontia, gengiva, radiologia odontológica e implantodontia. Mestre em clínica integrada e doutor em endodontia. A gente acabou fazendo tanta especialidade assim, porque a gente é muito novinho, não, né? Eu já tenho quase 40 anos de UF, contando com o período que eu estudei, né? E aí, ao longo, para poder entrar na universidade, na minha época, se fazia necessário múltiplas especialidades, a gente procurava os bons profissionais para trabalhar. Aí, com o passar do tempo, essa mentalidade mudou. Eu acho até que mudou para melhor, porque, apesar de que na minha época não existia doutor tanto assim, com tanta facilidade, né? Talvez a exigência fosse, não tivesse candidato, mas agora já entra doutor, né? Já entra pesquisador, ele já sabe que é um pesquisador. Eu fui obrigado a aprender a ser pesquisador ao longo do caminho, fazendo os cursos, né? E pude trabalhar com o professor Bruno. Trabalhei um bom tempo com ele, foi meu braço direito, braço esquerdo do laboratório, né, Bruno? E tive o prazer de poder contar com ele trabalhando lá. Depois, com esses tempos bicudos que nós estamos vivendo aí, acabei tendo que fechar o laboratório, né? E agora a gente está... entrou a Covid em seguida, né, Bruno? E a gente ficou perdido nessa história de pesquisa. Eu estava começando um pós-doc também, mas acabei parando por conta disso. Então, realmente, é basicamente isso. A gente trabalha com muita pesquisa, muito na Universidade Federal, né? A gente trabalha com quatro pernas, né? Pesquisa, ensino, extensão e gestão. Né? Então, dessas pernas todas, a que a gente está trabalhando agora é extensão, ensino e gestão, né? Porque a pesquisa ficou meio complicada, né? Então é isso aí, meu. Isso aí que a gente tenta no dia a dia trabalhar e mostrar serviço, que me dá prazer ser professor, sempre me deu prazer.
Perfeito, professor Marcos. Vou passar a palavra agora para José Leonardo, que tem algumas perguntinhas para o senhor.
Beleza.
Boa noite, professor. Como é que está? Espero que esteja bem, né? Um momento muito complicado para todos nós, né? Mas a gente tenta ir seguindo, né, nas nossas atividades e na nossa vida da forma como a gente pode, né? Então,
verdade.
Um boa noite aí, uma honra conhecê-lo, um prazer, uma honra conhecê-lo. E minha primeira pergunta é o seguinte, professor, no meio dessa pandemia ficou escancarado, né, a importância da ciência, né, no mundo. Mas também ficou escancarada, né, o discurso de um certo negacionismo, né, que já era bastante forte, né, antes da pandemia, mas que foi incorporado aí por alguns setores políticos, né, e principalmente nas redes sociais, mas por alguns políticos no mundo, né, e infelizmente, pelo menos eu acho, né, em alguns políticos aqui no Brasil, né, esse discurso negacionista, né, principalmente o negacionismo da ciência, né. Então hoje existe um negacionismo, né, inclusive um movimento anti-vacina, né, que cresce no mundo e absurdamente também vem crescendo no Brasil, né, para espanto de alguns e para tristeza de das pessoas assim que têm uma certa consciência, né, sabe o que isso pode gerar. Eu a minha pergunta com o senhor é o seguinte, né, qual é a origem desse negacionismo, qual é a origem dessa ojeriza que parte da sociedade tomou pela ciência, né, ou pelo menos tinha tomado até antes da pandemia, né? E qual é o papel das escolas e das universidades no combate a esse discurso negacionista que está tão forte hoje, principalmente nas redes sociais? Parece que hoje as pessoas preferem acreditar na corrente do WhatsApp, né, no grupo da família, mas não acredita no professor, não acredita no historiador, não acredita no geógrafo, não acredita no médico, não acredita na OMS, né? Então, qual é o nosso papel enquanto educadores, né, no combate a isso, né?
Eu concordo com você. Nós estamos vivendo realmente uns tempos difíceis, né? Eu tenho uma visão com relação a esse negacionismo, né? Uma visão muito pessoal, né, que foge um pouco dessa ideia de que no que se refere à população, no que se refere ao político, é conveniente a eles, né, aqueles com, principalmente que não são os progressistas, né, é conveniente a eles, então a gente sabe os motivos pelos quais eles fazem isso. Né? Agora, no que se refere às redes sociais, né, eu não concordo com a visão de que a causa seria a ignorância. Eu acho até que existam, devam existir pessoas que um grupo pequeno, que seja envolvido, que vá com... Mas eu acho que tudo isso é muito intencional, tá? Intencional, orquestrado, isso visando de uma forma fundamentalista e proselitista, entendeu? Manipulação da verdade, né? E essa manipulação da verdade visando motivos obscuros, motivos... que simplesmente vão de encontro a ideias, né, que criam pânico, que criam depressão, que criam exclusão social. Né? A maioria esmagadora com essa postura cria artifícios e polêmicas, né, com o objetivo de defender a ação do status quo. Né? Na maioria das vezes, eles fazem isso para quê? Para poder desculpar as loucuras que vêm acontecendo e na medida que lá na época da Dilma, né, que houve o golpe, né, que o Aécio entrou de maneira forte, fazendo uma ruptura, transformando a sociedade em positivo e negativo, né? Quando você quer ser histórico, você quer dividir um povo, quando você quer dominar um povo, você divide o povo, né? E aí você domina esse povo. Se você for analisar a postura da sociedade nesse momento, é uma postura de conivência total, não só na sociedade como nos políticos, né? A reação a essa loucura toda que a gente está vivendo é uma reação muito ínfima em relação, por conta desse grave momento que nós estamos vivendo, né? Então, assim, eu acho que a origem é obviamente um projeto de poder que eles tanto falavam que os progressistas queriam, que eles vêm implantando, visando criar pós-verdades, né? Recontar a história. Né? E com isso precisa fazer o quê? Pegar as pessoas que pensam, os professores, e demonizar essas pessoas. Né? Aí eles criam os grandes chavões. Né? Ele é comunista, né? Ele quer influenciar, ele quer que todo mundo... ele quer uma ditadura, entendeu? Então, ao passo de que eles realmente criam a ditadura. Né? A gente está mais próximo no caso do medo deles de uma Cuba antes ou agora, né? Então, eu acho que é uma coisa assim bem orquestrada, e não é só nacional, é no mundo inteiro, né? Vamos dizer assim, estragando a sociedade, corroendo a sociedade, entendeu? De uma forma muito triste. Assim, eu estou com 63 anos, nunca era inimaginável para mim que isso pudesse vir a acontecer. Né? Isso assombra a gente, né? Deprime a gente, no sentido de que jamais imaginaríamos que pudesse acontecer um retrocesso tão grande como esse que nós estamos vivendo. Embora, se você fosse, nós já tínhamos alguns sinais, acho que você que falou, nós já vínhamos com alguns sinais dessa reação contra a independência das pessoas, a liberdade das pessoas, né, a distribuição de renda, e nesse caminho que a gente via trilhando, e que daria igualdade de condições de trabalho, né? Que daria, e essa postura acaba fazendo o quê? Roubando os sonhos das pessoas, né? Então, realmente, para nós, como professores, que resta aquilo que a gente fala, a reação de profeta, né? Denunciar e anunciar, ó. Se vocês fizerem assim, vai acontecer assim. Né? Graças a Deus a gente está numa universidade pública os alunos têm uma formação política muito interessante. Então, eu acho até engraçado quando rotulam a gente de comunista, rotulam os professores, dizem que fazem política na faculdade. A gente não tem tempo para fazer política na faculdade. A gente trabalha praticamente a vida da gente toda, 24, agora com esse advento do WhatsApp, a gente orienta aluno praticamente H24. Né? Então, quer dizer, chega a ser ridículo. A gente tem uma ementa numa disciplina que formata o que a gente vai falar, entendeu? Então, a gente está envolvido com pesquisa, ensino, extensão, inadmissível. Pode ser até que tenha um grupo pequeno que faça isso, mas não acredito. Então, isso é mais realmente um proselitismo, entendeu? Uma forma de se demonizar, como se fazia antigamente, queimava as bruxas, né? Agora eles querem queimar o ensino superior, eles querem queimar as escolas, eles querem queimar livros, né? Eles querem, estão demonizando, agora querem aumentar, achar os livros, né? Então estamos vivendo tempos difíceis no que se refere à educação no país. Desculpem, eu acho que eu falei demais.
Não, é perfeito. E tem uma outra pergunta minha também, que eu acho que está relacionada, né, a essa aí, que é o seguinte: a gente vê nos últimos, principalmente nesse último governo, né, não que fosse só exclusividade desse último governo, né, as verbas de educação, né, vêm diminuindo desde 2014. Né, mas no último governo houve um ataque maior, né, à educação pública, no governo federal, obviamente, as instituições federais, né, de educação, principalmente as universidades, né, que além de terem sido cortadas as verbas, foram demonizadas, né, de certa forma, pelo discurso aí, predominante aí, daqueles setores que nos governam hoje. Né? Agora, a minha pergunta é no seguinte, né? Então, assim, você tem essa diminuição do investimento em educação, né? No investimento em pesquisa, em ciência, e ao mesmo tempo você tem um país com atraso científico e tecnológico assim, muito grande, relativamente muito grande. Né? Tem condição do Brasil superar esse atraso, né, no campo tecnológico, científico, sem universidade, sem pesquisa? E mais, não vamos deixar a questão da ciência e tecnologia do lado. Tem condição do Brasil sair de uma situação de tanta desigualdade, né, de mais de 60% da população sem acesso a esgoto, né, tratado, a água tratada, né, com uma população sem acesso à moradia, de fato, né, sem investimento em educação, em todas as esferas do ensino fundamental ao ensino superior, é possível para o Brasil sair disso sem investir nesse setor?
A estratégia desse governo, no que se refere, principalmente nesse, já começou no Temer, mas principalmente nesse, é o desmonte. Né? Ele quer fazer um desmonte visando emburrecer, né? Visando tirar as condições técnicas mínimas de trabalho, né, que nós vínhamos tendo, né, num governo progressista, que nesse momento estão sendo tiradas da gente. Né? Então, é difícil a gente vislumbrar o futuro, mesmo que seja de longo prazo, com solução para esse problema sem investimento. Na verdade, há uma confusão proposital jogada pela mídia, apoiada pela mídia, que hoje chora porque está sendo atacada pelo status quo também, de que gasto com educação, saúde e cultura, esse desmonte que está havendo na cultura, esse absurdo, nós temos uma indústria de cultura que está sendo desmontada, né? Isso é gasto, isso não é investimento. Então, da mesma forma que dizem que os professores universitários são comunistas, isso também tem esse outro veio, né, de dizer que isso é um gasto, isso é uma perda de dinheiro. Só que isso é, assim, uma perda de futuro. Quando eu falo, assim, em termos de como eu falei anteriormente, de roubar os sonhos, né, quando você vê o desmonte que estão fazendo na Petrobras, o que estão queimando no Pantanal, que estão queimando na Amazônia, estão queimando o futuro da gente, estão mexendo na mãe terra, que é aquilo que a gente tem de precioso nesse mundo, e que é nada mais é do que um espelho do status quo que a gente está vivendo. Né? No que se refere à solução, a gente sempre tem que anunciar, né? Ou melhor, denunciar e anunciar a solução. Né? A gente, como professor, a gente tem que anunciar a solução. A gente tem aí várias formas de solução, né? Desde a mais agressiva até a menos agressiva. Né? Isso que nós estamos vivendo é uma guerra de classes. Né? É muito claro que é uma guerra de classes, que isso já de muitos anos, a gente tem literatura farta nesse sentido, né? E a gente tem que partir para o confronto. Não existe outra forma de sair disso. Da forma democrática, se a gente pode chamar dessa forma, já que houve também um desmonte nas instituições de defesa do trabalhador, né, que são os sindicatos, né, e que são os dispositivos. Inicialmente, eu me lembro, logo que entrei na faculdade, que vieram com um discurso de que os sindicatos só ganhavam dinheiro e não faziam nada. E, na verdade, não era verdade. Na hora que se tinha um problema trabalhista, a gente recorria ao sindicato para ele defender a gente gratuitamente. Então, quer dizer, o sindicato sempre teve uma função importante em todos esses setores. Então, por conta desse desmonte, nós temos uma voz gritando no deserto, que é o Lula, né? Que passou a gritar agora também, mas que também está recolhido, porque a possibilidade dele ser preso por uma incongruência, por uma forma não legal, é muito grande. Então, a gente só talvez tenhamos que aguentar esses 4 anos de retrocesso, esses 3 anos que vem pela frente, né? Minimizando o máximo possível os problemas, né, que fica difícil, né, e começar a mudança agora. Esse ano nós temos uma ferramenta importante, que são as eleições, né? A eleição para presidente daqui a 2 anos, 3 anos, ela começa agora. Na verdade, essa eleição começou na eleição dos conselhos tutelares. Né? Eu acho que essa dificuldade que o Brasil tem, nós como professores temos que fazer os alunos entenderem que tem que participar do dia a dia da política nacional. Né? Os conselhos tutelares serem tomados da mão da gente pela ala evangélica, entendeu? Isso não permitir essas coisas, e em seguida fazer os vereadores, fazer os prefeitos, e em seguida fazer os governadores, fazer os deputados, entendeu? Porque só tem essa forma da gente que não quer pegar em armas, que não quer uma ruptura institucional, embora a gente tenha vindo de uma ruptura recentemente. A gente não quer uma ruptura violenta, a gente é um povo com síndrome de vira-lata mesmo. Então, quer dizer, eu acho que a saída é a gente focar no discurso de que precisamos mudar agora. Agora como? Agora, acho que em dezembro, né, que vai ter eleição, né? Então, realmente, essa talvez seja a solução assim, mais palpável, já que, inclusive, a população toda está com medo, né, por conta da virulência do status quo. Né? Então, é uma virulência muito grande, que chega a ponto de individualizar o ataque, né, pelas redes sociais, visando intimidar aquelas pessoas que pensam diferente. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo e com pessoas próximas a mim, né? As pessoas muito, até próximas da gente, quererem intimidar a gente de uma forma que só se via na época da ditadura. Né? Então, assim, com relação ao atraso tecnológico, né, o desmanche, a sabotagem diária que a gente está vivendo, né, eu acho que isso só vai conseguir reverter se a gente fizer um governo progressista e, em seguida, nós tivermos pelo menos uns 5 ou 6 de coalizão. Porque esse grupo que está aí, eles estão com um grupo de coalizão. Né? É lógico que os governos progressistas têm pouca experiência de governo. Então, essa experiência que foi passada recentemente, eu acho que vai servir numa próxima situação. A gente é um país muito jovem ainda, né? Eu acredito que serviu de exemplo até uma postura mais agressiva de um presidente, né? Ou de dois presidentes, no que se refere à caneta, né? Eu me lembro que presidente vazou o áudio dela e ela não fez nada com quem vazou, né? Se você é inimaginável pensar que isso vai acontecer com essas administrações mais tradicionais, né? Liberais. Eles vão canetar, vão mandar embora o cara que se vire de correr atrás de para voltar a trabalhar para ser juiz novamente, entendeu? Então, quer dizer, isso tudo é um aprendizado que a gente vai ter que passar, não tem muito como ser diferente, né? Mas o jeito de resolver isso é isso, é você ganhar pelo voto, ganhar pelo convencimento, participar das passeatas, participar dos movimentos, entendeu? Dar um jeito de ir participar. Eu, por exemplo, vivi uma coisa muito interessante. Eu fui a várias passeatas no centro do Rio, sozinho, participei e fui embora antes da confusão. Porque no final a polícia bate, né, para poder haver a confusão, para poder dizer que foi o pessoal que fez a passeata que é agressivo, black bloc, né, essas coisas. Mas desculpe aí, mas esse é um assunto assim que me entristece e que me motiva também, porque assim, eu já tenho muito menos vida para frente do que tive para trás, então eu não gostaria de morrer com esse quadro que a gente está vendo aí instalado. Espero que o governo, o presidente americano saia, que já vai ser uma sinalização muito interessante para o mundo, né? Uma retomada política começa, infelizmente, não tem outro jeito pelo norte-americano, pelos Estados Unidos. Então a gente tem aí ainda muita coisa para fazer. Eu não me sinto assim. No início eu fiquei meio deprimido, fiquei meio chateado, mas depois eu vi que tem muito jovem engajado nessa luta. Os professores, na sua grande maioria, inclusive na odontologia, que já é um problema porque ela está muito dividida, né? Então já tem essa ideia, né? Muitos sofreram decepções, mas que eu costumo dizer que essas pessoas que sofreram decepção, elas sofreram decepção até a segunda página, porque na mesma circunstância de um progressista com um liberal, eles votariam no liberal também, entendeu? Então, quer dizer, nós estamos vivendo um momento de trabalho diário, né, de trabalho, de se expor mesmo, entendeu? Não tem muita outra opção. Desculpe mais uma vez eu falar muito, mas eu acho que é um assunto que a gente tem que esmiuçar, né? É a maneira de
falar. Claro, claro. Claro, claro. Zé, tem mais alguma pergunta?
Não, Felipe, é com você aí.
Opa! Então, vou fazer uma pergunta para o senhor, professor, que é o seguinte. Quando eu era universitário, há um pouco mais de 10 anos atrás, e particularmente no curso de Geografia, tinha um debate muito efervescente, que era muito a falta de integração entre a universidade com a escola. E aí cada curso tem suas características, é claro. A odontologia é um curso muito prático, né, como o senhor já sinalizou, um curso prático, né, então há uma ligação bem significativa entre a teoria e a prática, mas eu gostaria de saber do senhor, de um ponto de vista geral, como que as universidades podem estar mais integradas ao espaço escolar, ao espaço do ensino fundamental, ensino médio, porque também há um outro debate que não é visto dentro das escolas integrarem também a universidade. Então eu queria saber, senhor, como que tem como seria possível essa integração?
É, assim, a gente vai chegando mais pro final da carreira da gente, a gente vai vendo, fazendo uma análise do que a gente viveu dentro da universidade, né? E eu hoje, até pelas circunstâncias que estamos vivendo, eu me voltei muito para essa coisa do alunado, né? Da qualidade do alunado, né? Acho que isso só tem uma solução. A gente está vivendo hoje muito escola lá, universidade cá, e dentro da própria universidade nós temos a iniciação científica dissociada da pós-graduação, né? A proposta de TCC recente dissociada da pesquisa ou dissociada da pós-graduação, porque é a mesma coisa, né? Então, assim, para nós seria muito melhor receber um aluno que já tivesse iniciação científica, porque assim, se você for olhar a proposta de iniciação científica, ela é tanto para a graduação, quanto para a escola pública, a escola particular, quanto para a universidade. Ela não é exclusiva da universidade, né? E os projetos de extensão de um e de outro podem englobar profissionais, professores de uma instituição federal com uma instituição estadual, por exemplo, e criar um link que seja benéfico para os dois, né? E qual seria o ganho disso? Eu costumo dizer para os meus alunos, olha, eu tenho pelo menos uns seis professores universitários, sendo dos quais três universidade pública, que passaram por mim como professor de iniciação científica. Inclusive colega que trabalha comigo na UF. Então, assim, eu tenho o prazer de poder dizer que formei profissionais que pensam diferente, porque assim, quando você ensina a pensar cientificamente, a pessoa não é mais a mesma pessoa, né? Essa motivação na escola estadual, municipal, e esse link com a universidade é muito importante. Da mesma forma que a iniciação científica dentro da universidade teria que estar atrelada ao projeto de pós-graduação. Entendeu? Então, assim, falta ainda um alinhamento desse ensino nesse sentido. Entendeu? No sentido de haver um diálogo, né, entre a universidade e as escolas. Principalmente, nós temos aí uma interface muito maior na letras, né? Na geografia, na história, né? Então nós temos aí, não só na odontologia, também na odontologia também, mas mais essa da biologia, né? Nós temos uma interface infinita. Para o aluno da universidade receber um aluno da escola e poder orientar, ajudar a orientar esse aluno, já é um aprendizado. E para esse aluno voltar para a escola com esse link feito, então tenha dúvida de que vai tirar muita gente da rua, vai diminuir muito a criminalidade. Diminuir por quê? Porque esses alunos, eu não digo só a iniciação científica, eu digo projeto de ensino, projeto de pesquisa, projeto de extensão. Os nossos laboratórios podem sim ser utilizados por professores qualificados como vocês, entendeu? Que às vezes, muitas vezes, são muito mais qualificados do que nós, que temos um viés, por exemplo, de prática diária na universidade, de clínica, que dificulta a gente ficar na pesquisa. Ou a gente faz uma coisa, ou a gente faz outra coisa, né? As duas coisas são mais difícil, entendeu? Então, assim, você levantar essa questão é muito relevante, é muito importante. Contem comigo para levar esse discurso às instituições que forem necessárias, porque é preciso que essa ideia seja difundida no âmbito da educação, né? Em termos de recursos, um tem a agregar o outro, porque os órgãos de fomento são independentes de ser escola ou de ser universidade, né? Então a gente tem condição hoje de fazer um trabalho de excelência, apesar desse ataque que a gente está vivendo. O que nós vamos ter que fazer nesse tempo que a gente vai apanhar são criar links de forma a subverter a ordem. Porque não adianta eles falarem que nós somos comunistas, falarem que nós queremos fazer a cabeça dos alunos, para os alunos, se os alunos estão vendo outra coisa. Entendeu? Então, é lógico que vai haver reforço em casa, os pais são reacionários, isso tudo, mas a semente fica. Da mesma forma que o pai e a mãe em casa tem que falar, está errado, não pode, não faz, entendeu? E orientar, né? E que cada vez mais esse pai está fazendo menos isso, né? E a educação também na escola e na universidade tem que... Porque nós, professores, somos formadores de opinião. Nós não somos só... Nós só não informamos, não passamos só um cabedal. Nós temos vamos dizer assim, coadjuvante esse nosso exemplo pessoal, né? E o nosso discurso em termos de formação.
Perfeito, perfeito. Respondido. Passar a palavra agora... Respondido, isso aí. É passar a palavra agora para o Bruno Leal. Bruno, faça a sua pergunta.
Professor Calil, agradecer muito a sua participação, né? Um programa para mim que é muito especial, surtando hoje, porque é uma pessoa que eu admiro muito, né? E agradecer muito a acolhida, né, no laboratório. Eu estava em um laboratório, né, terminando o doutorado, e não tinha onde desenvolver a minha linha de pesquisa. O senhor abriu, né, o laboratório do senhor para que eu pudesse, né, desenvolver lá dentro do laboratório meu pós-doutorado e final do doutorado. E por isso eu te agradeço muito, muito. Não é qualquer pessoa que faz isso, ainda mais dentro de uma universidade federal, que a disputa é muito grande, né? A concorrência é muito grande. Eu tive essa oportunidade de trabalhar durante muito tempo, né, com esse ser humano fantástico, o senhor, e poder chamar de amigo, né, e ter essa...
A honra de você me chamar de amigo, realmente foi um prazer trabalhar com você. Acho que a universidade tem que abrir os braços. Você não tem que me agradecer, porque você é um talento, você é um cara extremamente estudioso, entendeu? Realmente...
Eu te agradeço muito. E a minha pergunta é com relação à música, né? Sei que a música, ela está muito presente aí em sua vida, né? Aí eu queria que você contasse pra gente como que a música apareceu na sua vida, quais foram suas influências, né, as suas referências, e qual é o papel da música nesse momento difícil que nós vivemos hoje.
Pra emendar, Bruno, o professor vai tocar a gaitinha depois pra nós, no final? Que não,
tomara.
O nosso outro convidado que poderia
ser. Faço um larará aqui de segundos aqui, não faço assim. A história é longa, mas assim, quando era criança, meu pai era mineiro, né? A gente todo aniversário da cidade, a gente ia na cidade pequena dele. E uma vez ele me levou lá e eu vi o Chavantinho, e a Pena Branca e Chavantinho. Eles levaram um gaitista, eu fiquei encantado. E a partir daí comecei a tocar numa gaitinha de plástico. Meu pai me deu uma gaita, meu pai era super paizão, me deu uma gaita cromática, cara pra caramba, entendeu? E eu passei a sair tocando, e até hoje eu toco gaita. Fiz aula, né, pra poder aprender, porque no início eu toco de ouvido, né? Toco piano, fiz aula de piano também, de violão. Então mas assim, o meu instrumento de prazer é a gaita, né? Eu gosto de um blues bem tocado. Eu gosto, essas influências na gaita são Toots Thielemann, não podia deixar de ser, Stevie Wonder, o Lee Oscar, né? Bob Dylan. No Brasil tem Eu tenho um professor de gaita que eu temi, Sufis Mesquita, que é o, talvez o mais antigo professor de gaita, o mais antigo gaitista do Brasil. E até sugiro, até se vocês puderem algum dia fazer uma entrevista com ele, é uma pessoa extremamente interessante.
Little Walter, não? Little Walter?
Little Walter, pô, o cara é espetacular, né? Então, o mais interessante é que a gaita tem uma história que vem, ela foi feita na China, mas ela foi produzida industrialmente na Alemanha, né? Por um alemão que tinha uma relojoaria, né? Que deu origem à Hohner, né? Ela foi, na verdade, vamos dizer, descoberta nos Estados Unidos, né, com os negros americanos tocando nas fazendas. Então, notas, essa gaita pequena aqui, cadê? Essa gaita pequenininha aqui, essa diatônica, ela tem todas as notas, só que você tem que fazer as notas. Entendeu? Então é diferente da cromática, eu toco a cromática. Eu, na verdade, sou mais cromaticista do que diatonista. Mas o blues não tem como você tocar noutra gaita que não seja a diatônica. Né? Então, assim, fiz aula, tem aqui no Brasil também o Gabriel Gross, a Indiares Fer, a Chime, que é argentina, que eu conheço esse pessoal, o Flávio Guimarães, que foi Blues Etílicos, né, agora está em carreira solo, o Jefferson Gonçalves, que foi meu professor, que é um cara extremamente bacana, entendeu? Um cara que toca um blues sensacional.
Então, Tony, quer dizer, Horta, a gente... Tony Horta também?
Quem?
Tony Horta?
Também, tem vários. No Brasil a gente tem gaitistas, aqui em Niterói eu descobri que tem um gaitista também, excelente, eu esqueci o nome dele, mas assim, como influência, esses me influenciaram mais. O Jefferson, eu tive 2 anos de aula com ele recentemente para realmente entrar no blues, fazer o blues entrar na minha vida, né? O jazz, e porque na verdade eu tocava muito mais MPB, bossa nova, né? música caipira, né? Que acabei me especializando muito em música caipira, não música sertaneja, embora seja bonita também. Eu não tenho muita essa coisa de música feia, não. Eu gosto de música eletrônica, gosto muito de música eletrônica, entendeu? Música é boa, tem que ser boa, de boa qualidade. Tem música eletrônica excelente, que você acompanha com a gaita, fica bonito. Tem música, o samba é maravilhoso, bossa nova. A gente, graças a Deus, é um povo que tem uma musicalidade muito grande, né? Então, realmente, para mim, a música, nesse momento, está servindo, ela é um hobby, né, para mim. Eu faço alguns shows no ano, durante o ano, beneficente para instituições que precisam, né? E já tinha brinco até com a minha mulher, que eu tava com uma agenda de 4 shows por ano. fora os almoços que eu tocava de beneficente aqui, beneficente ali. Então, quer dizer, já tava quase que profissionalizando, né? Mas nem um prato de comida, porque a gente paga para ajudar também a instituição, né? Então, nem tocava um prato de comida, eu toquei. Então, eu sou realmente amador mesmo, é só um hobby. Mas nesse momento, relacionamento com os amigos, né? Principalmente os amigos parceiros e companheiros de luta, né? E a gaita, entendeu? Eu toco, tocar para não pirar, eu costumo dizer. Porque se eu não tocasse todo dia, entendeu? Se eu não tivesse esse meu momento... eu tenho 2 momentos que eu chego em casa, né, tomo um banho, e tem momentos de letargia, que eu sento assim sem fazer nada, e tipo zen, entendeu? Ligo televisão, nem sei o que está passando na televisão, fica ali uns 10 minutos, né, e depois eu vou estudar, depois eu vou tocar uma gaita, né? Então, assim, todo dia. Se eu não fizesse isso, realmente talvez eu tivesse pirado, por conta da loucura, porque a gente tem um pouquinho de consciência, né, um pouquinho de. A gente saboreou um período de um início de crescimento, de justiça social, de distribuição de renda, de um projeto de Brasil realmente nacionalista, né, com distribuição de renda, com inclusão social. E aí a gente vê, com 63 anos, isso tudo acontecer, para mim foi uma agressiva, uma violência, assim, entendeu? E ver pessoas do meu lado, da minha família e no meu cotidiano, né? Que a gente tinha um relacionamento estreito, que a gente não conhecia essa pessoa, né, que infelizmente foi conhecer num momento desse, entendeu? Pessoas perversas, pessoas mais mesmo, entendeu? Que eu custava acreditar que isso existia, mas isso existe sim. Pessoas que não querem o bem do outro, não, que têm inveja da inteligência do outro, que não gostam da promoção humana, entendeu? Porque as pessoas estavam podendo andar de avião, porque as pessoas... Isso é verdade, isso não é mentira. Porque as pessoas tinham direitos, não eram privilégios, eram direitos trabalhistas de poder ter férias. Então eles tinham raiva disso, entendeu? E hoje estão tendo, saindo do armário, estão podendo falar claramente isso de uma forma agressiva, de uma forma negativa, entendeu? Então a gente está tendo que conviver com esse lado da sociedade, mas que foi bom porque eles saíram do armário. Eu vou morrer sabendo quem são as pessoas. Espero que seja daqui a 30 anos, 40 anos, mas eu vou morrer sabendo quem são as pessoas. Me deu essa possibilidade. O lado bom é que hoje a gente sabe exatamente quem é quem.
Tem realmente mostrar as caras, né? Galera, então estamos fechando o nosso programa de hoje, né, com essa fera que o professor Marcos Calil. E nós fechamos sempre o nosso programa com o nosso salve. A quem o senhor dedica esse programa, professor Marcos?
Olha, eu dou meu salve a vocês três, né, que fazem um trabalho muito bacana num programa. Tá tudo certo aí? Tá funcionando aí? Tá. Eu dou meu salve para vocês três, né? Eu agradeço ao Bruno o chamado, né? O convite para participar desse papo tão agradável, né? Desse papo tão que é, de certa forma, terapêutico, porque a gente teve condição de conversar em alto nível sobre assuntos que são tão difíceis de serem discutidos, né? Então, salve a vocês três, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu vou difundir isso, vou passar o link de vocês para muita gente, não só da minha, mas de todas que tiverem, para vocês poderem desenvolver um trabalho bacana. Antigamente a gente tinha rádio de bairro, vocês não pegaram essa época, mas acabou, não tem mais, entendeu? Então vocês estão fazendo um papel muito bacana. E o meu salve também para o meu Mengão, que... E tá indo muito bem, isso me dá alegria.
Tá voltando aí a outro patamar.
É, exatamente.
Beleza, professor. Bruno, o seu salve da semana, Bruno.
Meu salve vai pra galera lá do Laboratório de Microbiologia Oral, do professor Calil, pessoal que eu trabalhei lá, os meus alunos, né, em especial a Gabi Saramago, que foi também, que me ajudou ao professor também, me ajudou muito lá nas pesquisas. Então, e para minha sogra, né? Não podia deixar de ser, né, tradicional já no programa, salve aí para a sogra.
Perfeito, Bruno. José Leonardo, seu salve final.
Seu puxa-saco, hein?
Dona Deuslina, desde o primeiro programa, o salve vai para Dona Deuslina, isso é habitual, a gente já está...
Os melhores dos momentos, pois nas crises e nas histórias.
Meu salve hoje vai para um colega de trabalho muito especial, professor de ciências do ensino fundamental da Escola Municipal Maneiro, Marcílio Dias, professor Carlos Augusto Fernandes, né? É um professor muito inventivo, muito comprometido, participa, leva a escola sempre a participar da Olimpíada Brasileira de Astronomia, e no ano passado, né, ele foi o colégio acabou sendo o primeiro lugar, né, naquela Olimpíada que tem de lançamento de foguetes, graças ao trabalho dele. Então, meu salve aí para esse querido colega, a gente trabalha junto já há uns 16 anos, né, e como nós estamos falando de ciência, tecnologia, né, e ele é um cara assim, que eu tenho como referência, né, pelo menos na área da educação do ensino fundamental 2. Eu acho que a gente precisa de... são esses profissionais que vão tirar o Brasil, né, desse atoleiro tecnológico científico, eu acho.
Perfeito, Zé. E dedicando, né, para a gente fechar esse programa, eu queria dedicar a todos os professores universitários do Brasil, em especial das universidades públicas, que resistem a todo esse processo de desestruturação das universidades, né, dos projetos de pesquisa, extensão e ensino. Eu queria dedicar a todos os professores universitários E agradecer também, mais uma vez, a presença do professor Marcos Calil aqui com a gente hoje. E pedir para o senhor fechar com chave de ouro, né, com a nossa gaita. Vamos lá, professor.
Fazer um riffzinho rápido para não ocupar muito tempo de vocês.
Todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, todo mundo louco.